O nome dele é Rick Fernandes, é formado em marketing pela Unisinos, mas ele é de Araras, interior de São Paulo. Diretor da agência Carambola, aqui em Porto Alegre. CEO do Power Office, que é um software para gestão de clínicas e consultórios odontológicos. Fundador da metodologia Market Pass, uma escola online para desenvolvimento de marketing. Escritor de livro lançado pela Amazon. O cara é uma máquina de fazer negócios.
Entre aspas, apenas isso.
Só isso, né? Só isso. Rick, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pelo convite não, pela presença. Por aceitar o convite, né? E a gente queria saber um pouquinho da tua história, brevemente, né? Contar um pouquinho da tua trajetória e saber como é que tu entrou aí nesse mundo do marketing digital.
Bom, muito obrigado, né, pela oportunidade de falar aqui. Achei muito boa a colocação sobre produtivo e marqueteiro, interessante. E dentro da minha apresentação, né, eu sou Ricardo Fernandes, nasci no interior de São Paulo e eu sempre tive uma veia produtiva. Eu sempre estive preocupado em me manter produzido, desde moleque. E eu acho que isso é o que determina hoje o sucesso de qualquer pessoa, em qualquer empresa, em qualquer cidade, independente da posição. E acho que isso tem muito a ver comigo, é uma característica muito forte, ser produtivo. Eu não sou o cara que... Eu não sou criativo. Eu sou produtivo. É diferente.
Uhum.
Né? Então eu pego, por exemplo, tem que resolver tal coisa. Tá, como que isso vai ser resolvido mais rápido?
Entendi.
Né? E a gente sempre tem dois tipos de conhecimentos. A gente tem o conhecimento técnico e é o hard skill, né? O hard skill e o soft skill. E o hard skill, você aprende ele na marra, estudando, lendo um livro, participando de uma palestra, né? Se engajando com algo. Mas o soft skill, ele vem com a obsessão, que é uma palavra que eu uso muito, com a obsessão em fazer dar certo. Que é assim, eu preciso, por exemplo, lançar uma campanha de marketing para Black Friday. Cara, tem que fazer dar certo. Ah, mas eu não consegui subir a campanha. Faz dar certo.
Uhum.
Sabe?
Acha um jeito.
Acha um jeito de dar certo.
O pessoal do escritório fala, meta não se discute, só faz.
Só faz. Então, gostei dessa colocação no produtivo. Realmente, eu acho que faz muito sentido pro que eu vivo hoje.
É, né? Porque assim, eu te acompanho pelo Instagram e é o que eu percebo muito, assim, né? Inclusive na tua palestra lá no Coned, foi um pouco do que tu abordou, né? Uhum. Essa questão de estar sempre a todo vapor, assim, e pelo que eu percebo, é o que te move.
É o que me move. Algumas pessoas me criticam muito, por exemplo, ontem à noite eu fiz um stories falando, é obsessão. Eu jogo isso, o pessoal me xinga, metade fala, legal, manda um joinha e tal. E eu ainda não consigo entender por que achar ruim alguém que é obcecado para dar resultado.
Mas geralmente quem essas pessoas que acham ruim, será que tem resultado?
Não tem.
Pois é?
Não tem. Aí eu falo assim, até para minha equipe, assim, eu vejo... Eu tenho um nível de gestão que é 8:01 da manhã, a gente tá produzindo. Tem aquela coisa de tomar um café, não sei o que, não. É produzir. Aí eu falo, gente, independente se a gente vai estar aqui nessa empresa daqui 10 anos ou não, a gente sempre tem que lembrar que... Eu sempre dou os mesmos exemplos. Tim Berners-Lee inventou a internet. Se ele não fosse obcecado, a gente não estaria aqui hoje.
É verdade.
Né?
É verdade.
O Nikola Tesla inventou a corrente alternada, que inventou a energia elétrica. Se não fosse ele ser um malucão obcecado, a gente não estaria aqui hoje. Então é bom ter uns malucos obcecados de vez em quando para criar Apple, para criar carro, para criar câmera, para criar internet, tudo.
É, mas para tudo, até a história do McDonald's também. O cara, no filme lá, quando o cara viu uma lancheria com um atendimento diferente também... Quis fazer dar certo, deu todo... Quem vai no McDonald's hoje aproveita também, porque teve um obcecado lá atrás, né?
Isso, exatamente. E uma coisa que as pessoas confundem é se... Ah, você não descansa, você não aproveita a vida, você não é feliz. Fala, cara, eu sou feliz pra caralho. Eu acordo animado, eu tô sempre animado. E os dias, e quando eu começo a não ficar animado, aí eu já vi umas coisas sobre tipo um biohacking e tal. Uhum. Cara, eu como alguns alimentos, faço exercício, tento fugir de álcool, fugir de comida gordurosa, que daí você recupera, sabe? E parece uma coisa meio doida, assim, mas funciona?
Funciona, com certeza.
Sabe?
E isso que tu falou é uma coisa que eu me cobro, porque assim, eu olho pra... Não sou aquele cara que olha, por exemplo, o cara olhando de Ferrari, andando de Ferrari e fico pensando, ah, eu queria ter uma Ferrari. Claro que eu queria ter uma Ferrari. Mas no sentido de que eu me cobro não pra ter o carro, mas pra ter a disciplina que o cara teve pra conquistar aquilo.
Uhum.
Então, quando eu entrei na sociedade, agora no escritório, eu olhava os fundadores, ah, o cara tem um carro legal, assim, ó. Eu não ficava comparando com o carro, eu comparava a produtividade que ele tinha. Uhum. Então, me cobrar isso, eu me cobro, como eu te falei brincando antes, né? Não, para mim vai ser muito bom, porque eu me cobro isso. E uma frase que até acho que o Will falou, uhum, lá no podcast, que eu trago para mim, é o jeito que tu faz uma coisa, tu faz tudo. E eu comecei a analisar, cara, o meu resultado não estava legal, o meu shape não estava legal, brincava com o Hilário, tava zoado na academia, eu comecei a ver, estava tudo zoado. Aí aquela coisa, estava indisciplinado numa coisa, indisciplinado na outra, e quando eu vi estava uma bagunça. E agora eu comecei a organizar tudo de novo. Mas é uma cobrança interna que eu tenho, justamente para ser mais obcecado.
Sim.
Por isso que eu acho estranho quem critica quem é, sabe? Eu acho que seria mais interessante a pessoa buscar ser.
Algumas pessoas criticam o resultado, mas não estão dispostas a pagar o preço que aquela pessoa que tem o resultado pagou.
É.
Né?
O preço, na verdade, é fugir da preguiça. Cara, é muito gostoso. A gente está aqui hoje, é um sábado, né? De manhã, e a gente está trabalhando.
Sim.
A gente está produzindo conteúdo. Quem, não é todo mundo que tem coragem para fazer isso.
Com certeza.
A gente ainda brincou, a gente ainda brincou do October, né? Então o pessoal hoje tá na ressaca, a gente tá aqui.
Exatamente.
No podcast.
O teu escritório é do quê, Marcos?
A gente trabalha com não só com investimento, mas com gestão patrimonial.
Ah, que massa.
Então é um negócio em que eu vim na carreira bancária, uhum, e era uma coisa que me incomodava o fato de não ter aquele sentimento de realmente ajudar, sabe? De ter, daqui a pouco, não tá... O cargo que eu tinha, eu gostava, que era na regional. Cada dia eu estava numa cidade diferente, conhecendo gente. E isso me fez desbloquear muitas crenças. De antes ter medo de chegar nos lugares para ofertar um produto. Então comecei a gostar de fazer negócios, gostar de vender. Aí surgiu essa oportunidade e entrei de cabeça, sabe? Para empreender. E hoje, tanto eu quanto a Paty, quando a gente experimenta essa liberdade, esse empreendedorismo, a gente não quer mais voltar atrás, sabe?
Uhum.
Porque assim, se hoje eu fecho um baita negócio, o resultado é meu, né, dos outros. E também a gente comemora e a gente ainda brincou no jogo do Inter ali, que eu, cara, meio da tarde eu, tá, vamos assistir o jogo. Não deu muito certo. Mas a gente tem essa liberdade também de fazer as coisas, sabe? Então acho bacana e inclusive indico todo mundo em algum momento na vida empreender em algo, sabe? Dar um peitaço, assim, entre aspas, para ver se dá conta do negócio. Ou que nem no meu caso, que eu aprendi a gostar de fazer negócio, sabe? Gostar de botar a cara a tapa, tanto que hoje, quando tá tudo muito calmo, acho estranho.
O cara acha uma sardinha para se coçar, né?
É, eu gosto de um debate. Se não tem um debate, alguma coisa acontecendo, tá faltando alguma coisa, sabe?
Não, é só isso, puxando esse gancho pro Rick agora. Eu acho que isso é reflexo desse monte de negócio que tu tem, né? É agência, é produto online, é livro publicado. É um pouco disso.
Eu sou bem curioso com tudo. E na minha história, eu fiz o meu primeiro site utilizando um programa que chamava FrontPage. E ele nem existe mais. Depois ele foi substituído pelo Dreamweaver. E depois surgiram um milhão de ferramentas assim. Então, eu sempre fui um eterno curioso. No ano de 2000, eu comecei a fazer sites porque eu queria saber o que tinha por trás daquilo.
Do site.
Só que antes disso, quando eu era criança, eu pegava caixa de som. Sabe caixa de som? Hoje em dia, com as JBLs, acabaram.
Já fica mais difícil.
Sabe aquelas caixas que você desparafusava o alto-falante, tirava atrás? Uhum. Eu tirava o alto-falante de uma, colocava nessa aqui para aumentar o som. Eu via que essa ligação fazia isso aqui. Eu não sei, minha mãe devia ser doida de deixar
eu desparafusava essas coisas. Eu desparafusava meus controles do PlayStation lá para arrumar.
Eu tinha medo de fazer isso aí, porque se eu ia estragar, não ia ter como consertar, né?
A caixa de som era mais tranquilo.
Aí eu mexia em tudo isso, eu sempre fui muito curioso. E aí eu comecei a fazer site, eu comecei a ter tudo que eu tenho hoje, acho que por pura curiosidade. Porque, por exemplo, eu lancei um e-book na Amazon. A primeira coisa que uma pessoa muito próxima de mim, familiar, falou é o seguinte: pra que você vai fazer isso? Eu falei, cara, eu quero fazer. Aí eu fiz, publiquei, demorou uma semana, ele foi aprovado, né? É muito simples o processo. Claro, você tem que seguir uma regra, né? Umas diretrizes. Aí teve uma leitura... Eu ganhei um centavo. Legal. Se eu tiver 100 livros publicados? Aí agora...
Tu já pensa na escala na hora.
O livro está agora com umas 500 leituras, porque eu não vendi ainda o e-book.
Uhum.
Mas eu descobri que quem tem o Amazon Prime lê e eu ganho alguns centavos para cada página lida. Eu achei genial.
Interessante.
Achei genial. E se eu tiver 500 livros publicados? Se eu fizer uma equipe assim, tipo de redatores... De caras de arte, fazendo livro, publicando conteúdo, aproveitando inteligência artificial, publicando.
Parte 1, parte 2.
Cara, olha que massa.
Sim, incrível. Fragmenta. É. Né?
Anota aí.
Ó, utiliza ChatGPT para criar a base do texto, pega um redator da área para personalizar de acordo com
o nicho,
com, né? Um nicho e com a essência do escritor, bota uma capa ali no Canva, que é muito fácil, tu publica.
Tá pronto.
Zero custo.
E ainda faz uma copy nas primeiras páginas, que é para dar mais segmento na leitura, porque é por página lida, né?
É por página lida, exatamente. Uhum. E,
então eu não sabia dessa.
É, cara, achei genial. Aí, como eu tô chegando em 1000 leituras, eu vi que tem um programa da Amazon que você não precisa ser uma editora nem imprimir o livro. Eles imprimem o livro para você e você não precisa ter nada. Basta você criar o livro no InDesign, seguir um outro padrão. Uhum. Cara, o livro vai chegar impresso para a pessoa, com ISBN, tudo registrado.
Que loucura.
Por isso que a Amazon é tão grande. A Amazon, eu comecei a pensar, cara, eles são uma editora mundial.
É.
Eles, além de vender tudo aquilo. Cara, Marcos. Eu achei.
Eu tô falando. Não, eu sou muito expressivo.
Achei genial.
Eu fico viajando aqui, eu já tô pensando, cara, vou sair daqui, vou.
Vou escrever um livro.
Aí o que aconteceu?
Não, pior que a gente tem e-book e a gente não botou na Amazon. Por isso que eu tô pensando aqui, pô, rateando e uma puta oportunidade ali.
É, há 2 meses atrás eu comecei a pensar em tudo isso do livro, do e-book e tudo mais. E assim, foi assim com o software. E foi assim com a agência. Cara, se eu tenho um cliente na agência, tô ganhando 9 mil por mês, 10 mil por mês. Tá, se tiver mais um design, se tiver não sei o quê, eu vou ganhar 20. Sabe? Tudo eu penso realmente em negócio, em escala.
Uhum.
O software é a mesma coisa. O software, ele só existe porque é a minha ferramenta do futuro para realmente ficar rico.
Porque realmente.
Para realmente.
Realmente. Ficar rico, realmente. O homem não tá ainda. Que carro chegou aqui, Marcos? Que carro chegou aqui?
Eu tenho um Porsche Macan.
Ainda.
Não, mas interessante. Eu ainda. É isso aí.
Mas é que eu acho que tô ficando velho, na verdade. Eu tô procurando uma estabilidade financeira que, assim, o cara compra o software, paga R$99 por mês, e aí não tem a responsabilidade da entrega.
Uhum.
Porque a agência de propaganda eu adoro. Gente, eu adoro chegar ao dia. E aí, qual que é o job do dia? Ah, tem um catálogo da vinícola, tem uma campanha de não sei quem. Eu adoro aquele clima. Mas eu não vou conseguir fazer isso depois dos 50, sabe? Você vai ficar cansado. Então, sim, eu criei o software, tem a ideia da Amazon, né?
É a tua aposentadoria garantida.
Esse pensamento, a gente estava conversando com o Zé, aquele dia no shopping, que um dos fatores que me fez... O Zé é dono da Dolce
Vita. É, só para a gente deixar claro.
É engraçado, o cara todo italiano, o Zé. Não combina.
Não traz credibilidade, né, Zé? Combina com
italiano. E a gente disse para ele exatamente isso. Uma das coisas que me fez sair do banco foi ambição. Sabe? Pô, legal, foi uma carreira e tudo, mas, cara, quero mais.
Uhum.
Então, o salário te limita. Porque quem tem a visão de não fazer muita coisa, o salário é bom. Quem quer fazer mais... tem um teto e te incomoda aquilo. E o Zé teve um pensamento também, ele trabalhava numa loja, disse, cara, eu vendo X, ganho essa porcentagem, mas e se eu vendesse para mim e ganhasse mais comissão? Então isso começou a abrir os olhos. E isso que tu falou, eu acho muito válido, que nem eu. Ah, vou fazer um negócio assim. Eu já penso na hora, cara, se eu fizer mais 5, mais 10, eu já vou multiplicando na hora, assim, sabe?
Uhum.
A parte quando começou também no digital, foi por isso. Ah, eu vou atender clientes. Tá, mas eu tô limitado à minha carga horária. Digital escalando. E o do marketing que eu indico para todo mundo fazer, que é uma briga, que todo mundo me cobrava, porque eu ensinava os outros a fazer, fazia para ela e não fazia para mim. Postei, em 2 semanas apareceu o cliente. Aí, só que não adianta. Tu quer vender teu produto hoje em dia, cara, Instagram é teu cartão de visita, sabe? Marketing é cartão de visita, não adianta. Se não tá ali, não existe.
Vou pegar um gancho nesse que tu falou. Instagram. O que tu usa hoje para disseminar assim, teus produtos?
Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, isso aí foi difícil eu criar uma engrenagem na minha cabeça sobre distribuição de conteúdo. Que todo o conteúdo hoje, eu gero ele pensando primeiro no YouTube.
Uhum.
E eu sempre faço um vídeo de 3 a 20 minutos. E eu estou publicando 2 vídeos por semana no YouTube. De 3 a 20 minutos com um tema. Todos esses conteúdos no YouTube, eles são aquela edição específica do YouTube, que tem... aparece meu nome embaixo, tem inserts, uhum, tem algumas coisinhas engraçadas, pede para comentar, pede para se inscrever, olha para a câmera e fala assim, por favor, se inscreva no meu canal, sabe? Tem que jogar esse game. Aí esse conteúdo bruto eu distribuo no YouTube, trechos vão para os shorts,
uhum,
o áudio vai para podcast, que vai Spotify, Amazon Music, vai para Apple Podcast, vai para 11 canais de podcast. Esses conteúdos também vão para Reels, vão para Stories. E eu parei de postar os conteúdos meus no Instagram, porque eu vi que vida pessoal e leveza no Instagram, para mim, funciona melhor.
Uhum.
Toda vez que eu entro lá para falar, por exemplo, de marketing, que eu gosto, parece que as pessoas dão uma fugida. Parece que ele não quer um conteúdo lá. Para gerar conversão é assim, para fazer venda é assim. Toda vez que eu faço isso, o conteúdo cai.
Aí tu puxa para YouTube.
Aí eu deixo todo o conteúdo bruto no YouTube.
Uhum.
E no Instagram bomba mais quando tem vida pessoal. Tem bobagem, tem café da manhã, tem, sabe, coisas mais leves. Uh-huh,
uh-huh. Né? É, eu vi que hoje o YouTube, inclusive, eu sempre trago para mim para ver o quão verídico é a informação, né? O YouTube é minha ferramenta de pesquisa hoje, menos de entretenimento. E eu vejo que realmente uhum. tudo que eu preciso procurar de conteúdo, eu vou primeiro no YouTube, que eu prefiro um vídeo de alguém explicando em um minuto do que eu ter que ficar procurando no Google, por exemplo.
Sim.
Então, acabo, apesar de ser da Google também, né?
Sim.
Mas eu acabo utilizando o YouTube mais para pesquisa do que o próprio Google hoje
em dia. Eu vi uma notícia essa semana que o TikTok está virando uma das principais ferramentas de pesquisa.
Uhum.
Usa o TikTok, não?
Não uso.
Esse não.
É um canal que eu não posto. Mas se eu tivesse mais uma pessoa no time, eu colocaria.
Eu terceirizar essa
porque
parte.
Porque eu acho que vale a pena.
É mais uma fonte de visualização. É
mais uma fonte. Porque o game hoje de autoridade é esse. Né? Hoje eu acredito muito que as empresas têm sempre uma persona relacionada.
Uhum.
Então a agência dá certo porque tem o tal do Rick. Em algum momento ali, na COP, né? Não sei o quê. É, o curso dá certo pelo meu jeito de pensar no marketing.
Aquele detalhezinho tem que botar a mão, né? Muitas vezes.
Isso. Então, eu acho que a persona tem que ser muito promovida. Tem que estar em todos os canais. É que o TikTok, ele requer interação em tempo real, né? Então, hoje em dia, eu não consigo.
Isso. Não fez a live NPC lá?
Não, não fiz. Será que foi verdade a galera ganha dinheiro com aquilo?
Cara, eu vi um vídeo de um carinha. Não lembro o nome dele? Não, enfim. Foi o que praticamente começou ali e ele disse que fez 30 mil em uma semana. E eu achei muito legal o vídeo porque ele criticou as pessoas que deram dinheiro para ele. Tipo, cara, vocês me pagaram para eu fazer isso.
Ah, foi o cara que doou depois?
Sim, ele doou.
Ah, eu vi esse vídeo.
Porque, uhum. Cara, foi uma coisa muito absurda. Tipo, foi uma semana assim que, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade?
Sabe? Muito legal. É, e depois eu vi esse vídeo, muito interessante, porque eu lembro até dele ele tirando a maquiagem dele e falando que ele vai doar o dinheiro, não sei o que. Cara, achei genial.
Não, foi um tiro no pé. Gênio. Não, tiro no pé não, um tapa de luva, assim, quem fazia também. Porque, pá, o cara que faz está dizendo, meu, por que tu faz isso?
Porque tá entregando teu dinheiro, né?
O Hilário queria fazer, eu quero milho, eu quero...
eu não me imagino passando esse ridículo.
Não tem como. Mas, ô Rick, uma coisa até que eu brinquei antes, que é do meu interesse também, que é a questão que tu disse da produtividade.
Uhum.
Tu comentou do evento do Tony Robbins, pai dos mestre dos magos lá, do coach. O que que fez dar esse estalo, assim, que tu mesmo comentou, e é uma coisa que eu busco pra mim, talvez pra quem está nos escutando, de... Cara, a partir dali eu mudei, sigo a risca e, que nem eu disse, é uma coisa que eu busco também. Onde que foi esse estalo, ou qual a dica, ou qual o insight que veio que...
Fez a virada de chave. É.
Boa pergunta.
Caso eu queira compartilhar, ou se não, por apenas de 10...
Não... 10,99. Não, eu gosto de compartilhar e tem que ter coragem para falar a verdade, né? E...
Sem palavrinhas carinhosas, assim.
É, tem que ter muita coragem. E na minha história... Eu nunca fui uma pessoa que teve acesso fácil às coisas. Eu não tenho herança, não tenho nada na família. Eu não tenho pai desde os meus 4 anos. E minha mãe faleceu tem 3 anos.
Pá.
Então, tem 3 anos que, em janeiro de 21, ela faleceu. Foi muito difícil, foi muito ruim mesmo, assim. Mas, cara, depois de vários meses, lá em julho, agosto de 21, aí... Um dia eu tava... Eu gosto muito de andar aqui em Porto Alegre. Quem conhece o Parcão aqui, o Moinho de Vento, sabe que o bairro é muito bonito. Eu andando, me deu uma bad. Eu pensei, cara, pra quem que eu vou ligar se der uma merda? O que que eu vou fazer? Porque você pode... Ô, mãe, você tem R$1.000?
Deu ruim.
É. Ô, mãe, como é que faz feijão? Mãe, sabe uma parada assim? Meu, acabou a base. Meu, não foi tão ruim quando ela morreu, foi ruim depois. Eu falei, meu, eu tô sozinho.
Quando daqui a pouco a ficha caiu depois, vamos dizer assim.
Eu tô sozinho. Aí nessa hora de pensar que tava sozinho, aí eu tive mais uns 6 meses pensando assim, cara, eu tenho legal, eu tenho um Instagram, eu tenho um site, não sei o quê, mas não dá pra ser mais ou menos. Porque senão eu vou começar a envelhecer, eu não sei como vai fazer. E se um dia um irmão meu me ligar, precisando de algo? Porque é eu e mais 2 irmãos.
Sim.
E se ele se passar uma dificuldade, se eu precisar ir para lá, se eu precisar emprestar um dinheiro.
Você é mais velho dos três ou não?
Eu sou mais novo. Tenho, minha irmã tem 10 a mais e meu irmão tem 9 a mais. E aconteceu isso em 22. A minha irmã me ligou um dia e ela falou, Rick, eu preciso de ajuda. Ri, né? Ela não me chama de Rick. Chama, Rick, eu preciso de ajuda. Eu falei, quanto? Aí eu falei, cara, graças a Deus que eu sou um maluco obcecado por trabalho. Porque pô, a minha base principal é a família. Se família tá bem, trabalho tá bem, vou ficar tá tudo beleza. Então foi muito pessoal a minha virada. Porque foi quando eu percebi que se eu não acordasse de manhã animado, ligando para cliente, ô, Vanderlei, tudo bom? O cliente, ó, meu, vou subir hoje uma campanha de Google Ads para você. Sábado, Ricardo. Meu, tamo junto. Pá, vou lá e trabalho. Se eu não for esse cara, não vai ter ninguém que vai fazer por mim.
Uhum.
E isso eu escutei fazendo um Tony Robbins presencial em 2019, em Las Vegas. Inclusive, eu devo ter sido a única pessoa que foi para Las Vegas e não fez festa. não fiz festa mesmo.
Cara, focado.
Era uma imersão que chamava Business Mastery, né? O Tony Robbins, ele tem dois eventos. Tem o UPW, que é Mindset, crescimento, que é libertação, assim, que é aquele do estádio, que deve ser muito gostoso. E tem o Business Mastery.
Isso daí deve ser muito foda.
O Business Mastery é um salãozão com 1000 pessoas, cheio de mesas redondas, para você criar negócios diariamente. Às 7 da manhã você cria um negócio, às 10 da noite você desmonta ele para o dia seguinte ter os aprendizados e cria um outro. Pá, e a organização do evento é tão surreal, de perfeita, que você fica de um lado, fica do lado de uma pessoa que o que ela fala é exatamente aquilo que você precisava ouvir. O outro participante. Porque você passa por um briefing antes, né?
Tipo, tu faz um questionário, sim, e daqui a pouco eles analisam os questionários e
vê o que vai casar
com a galera. Uhum. É. Aí eu lembro que tinha um cara na minha direita, não lembro o nome dele, infelizmente. Ele tinha uma rede de franquia de academia no Chile. E ele tinha mais de 100 academias. E eu tava vendo ele muito calmo com 100 academias. Eu falei, meu Deus, 100? 100 academias na sua rede? Você tá tranquilo aqui? Sabe?
Ele de boa.
De boa, de boa. E lá eu escutei pela primeira vez um termo muito legal, que é o business owner, que é o dono do negócio, e o business operator, que é o cara que opera o negócio. E nesse evento me chocou muito que eu tava no notebook aqui sempre fazendo alguma coisa, e ele olhou. O que você tá fazendo aí? Falei, ah, tô respondendo e-mail com a equipe lá do Brasil, né? Aí ele falou assim, então você é um business operator. Meu, aquilo me subiu.
Trouxe pro pessoal. É.
Bateu fundo.
Paguei um monte de grana pra estar aqui, não sei o quê. Tô perdendo tempo com picuinha. Aquilo pegou assim no fígado. Sabe?
O cara chegou a fechar lentamente assim, o notebook. É.
Eu falei, nossa, mano. Eu precisava escutar isso, precisava estar aqui, sabe? Porque o cara tinha... Imagina, tem uma agência de propaganda que faz folheto, faz campanha. Qual a complexidade disso? Uhum. Aí eu comecei a mudar muita coisa. Um deles é ser muito produtivo. Acho que eu já vou entrar em uma produtividade, um insight legal que eu tenho. Mas assim, você simplificar, você tornar as coisas mais leves, né? Você
delegar.
Delegar do jeito certo, né? Não é só realmente falar para alguém fazer.
É, não é delargar, que nem dizem, né?
Aí as coisas foram melhorando muito com o tempo. Então, Tony Robbins foi basicamente uma lavagem assim na cabeça, que eu descobri que tudo aquilo que eu fazia estava 100%
errado. 100%
errado. Nada. E é difícil, cara, porque você tá sempre assim, eu sou foda, sou bom.
E tem que ter uma humildade também para reconhecer, meu, tô fazendo tudo errado.
É, e é difícil. Isso aí foi difícil para mim. Uhum. Porque eu sempre fui o nerdzinho que resolve qualquer coisa. Aí lá eu vi, cara, você não é ninguém. Ninguém. E aí eu peguei isso diariamente para mim. Falei, cara, todo dia tem que dar jeito de melhorar em algo. E eu falo isso muito pro time. Eu tenho uma pessoa muito criativa no meu time, que é a Laura. Ela é designer, recém-formada. Tem 22 anos, eu acho ela a pessoa mais brilhante de branding do mundo. Aí a Laura fala, mas eu não sei Photoshop. Eu falei, Laura, você sabe o core do negócio, porque quando você faz, fica bonito. Não se preocupa com como você vai clicar. Se preocupa com a entrega final. Meu, ela faz umas embalagens, ela faz uns flyers, ela faz uma coisa linda.
Isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque a parte técnica, nem eu uso Photoshop, quando eu te falei, eu abri os controles do PlayStation lá, então sempre fui um curioso, então eu mexo no Photoshop desde uns 15, 16 anos, mas nada muito profissional, mas a parte boa é que hoje eu preciso e sei fazer um pouco. Mas o que eu quero chegar é justamente isso. O principal é a criatividade. saber a ferramenta. Daqui a pouco ela pode fazer um trabalho absurdo no Paint, se quiser, numa dessas.
Pode mesmo.
Exatamente. Então, acho que o principal é a criatividade. Uhum. Ferramenta ajuda, mas não é isso que vai mudar jogo, sabe? Mas... que eu ia me fugir agora?
Não, eu entrei na história pessoal. Essa história pessoal foi o que mudou a minha vida. Né? E eu fico a todo momento preparado para preparar o futuro.
Uhum.
Não acredito em estabilidade de jeito nenhum.
Não tem.
Não, realmente não existe. Até porque Natal e Ano Novo de 20, minha mãe estava feliz, alegre, pulando. Dia 4 de janeiro foi internado. Então, tipo, o que aconteceu com ela? Do nada. A estabilidade financeira menos ainda, porque pode ter uma outra crise, pode ter um outro vírus, pode ter qualquer coisa.
Guerra.
Pode ter guerra. Você como dono de empresa, cara, você tem funcionário tem família, tem filho e tal. Então você precisa ser um cara assim, tipo, sempre preocupado em ter patrimônio, ter receita para aguentar qualquer bucha.
É, isso me falavam muito, vai sair do banco, tá 10 anos trabalhando em estabilidade. Cara, hoje os bancos estão cada vez fechando mais agência.
Uhum.
Teve agência em Novo Hamburgo que decidiram tirar metade dos funcionários e a estabilidade fica onde? É, não tem?
Não tem.
Estabilidade, que nem tu disse, é a gente que faz. E mesmo assim não vai ter, mas ao menos a gente consegue diminuir os riscos, né?
Sim.
Não adianta.
Sim, eu acho que o controle do risco ajuda qualquer um a pensar, né? E daí, com isso, entra a coisa da produtividade. Porque lá eu percebi que eu era o único responsável, eu não ia poder ligar para ninguém se eu precisasse de ajuda.
Não tinha mais escolha, né?
Não tinha mais escolha nenhuma, e a produtividade tem a ver com falar sims e nãos. Aí eu uso uma metodologia... que é... Eu tenho um software de gestão para controlar tarefas, equipe e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu faço na mão, que é muito raiz, que é... Você pega um papel em branco e desenha uma escadinha, assim.
Uhum.
5, 6 degraus assim, na mão, tipo como se fosse um pint. Aí, para você chegar lá na ponta, de, por exemplo, ter um software faturando R$1 milhão por mês, tem um monte de coisa que você tem que fazer aqui antes.
Sim.
Então, a ideia é você... Cara, para onde eu quero chegar? Eu quero ter que tipo de negócio, como é que funciona? Aí você coloca lá no último degrau, você coloca o que você quer. Aí você fala assim, cara, antes eu preciso, no meu caso, contratar melhor.
Uhum.
Porque eu vi que... Cara, eu não dou conta de fazer sozinho porque eu sou um ser humano só. Aí, tá, eu preciso contratar melhor. Como é que eu faço para contratar melhor? Aí eu vou lá, estudo algum conteúdo. Eu também gosto de estudar conteúdo somente em inglês. Por quê? Porque os conteúdos que a gente tem em língua portuguesa, eles são 3,7% do conteúdo disponível mundialmente. Depois que eu vi isso aí também, minha cabeça mudou. Cara, então assim, se eu quiser saber de gestão, tem muita coisa da PUC legal, da Federal do Rio legal, tem muitos livros muito bons de gestão e marketing no Brasil, muito conteúdo bom. Mas 3,7% não é nada.
É pouco, né?
Então, já vai lá no Google, pesquisa em inglês. Não sabe inglês, é só clicar no traduzir página e vai lendo. Então, preciso aprender gestão, preciso aprender a contratar gente.
Tu ainda não precisa nem ler, pode botar um software para ler e só escutar também, né?
Dá para transformar em audiobook. E daí, precisa contratar gente. Como que eu contrato? Como que eu apaixono alguém? Como que a pessoa vai ficar comigo por mais tempo? É beleza. Tenho alguém. Segunda etapa, como que eu entrego a experiência do cliente? Como que o cliente vai recomendar outro? Então, eu faço isso para produtividade.
Uhum.
E é por isso que eu sou uma daquelas pessoas que não responde mensagem. E eu até sou contra essa coisa. Eu vi um termo agora que chama ghosting. O fato de você mandar mensagem para alguém e não responder.
Uhum.
Eu sou o maior ghosting do mundo. Porque eu tô na minha escada, entendeu? Eu não posso jogar a escada do cara. A minha escada é essa. Meu time, minha família, minhas coisas. Minha escada é essa.
Uhum. É, o que eu procuro ter que me ajudou é ter alguns momentos específicos para olhar o WhatsApp ou o e-mail no dia. Porque senão acaba isso, né? Tu começa a fazer uma atividade e alguém manda mensagem.
Não para nunca mais.
Eu nem isso faço mais. Eu não leio e-mail. Não leio e-mail pessoal. Não, eu organizava e-mail. Gente, eu organizava caixa de e-mail. Nome do e-mail, não sei o quê, prioridade. Cara, dava um tempão. Sabe o que eu faço hoje em dia? Escrevo e-book.
E aí tu chega no final do dia com aquele sentimento assim, fiz muita coisa, mas não, acabou não fazendo nada, sabe?
Eu fui até olhar aqui, tipo, ó, eu tenho 833 e-mails pra ler. Não tem como,
não tem,
entendeu?
Como,
não vou abrir. Não
essa,
vou.
Essa parada da escada é o que me deixou careca. Entendeu? Eu fico assim, meu, como é que eu vou ter o software com um tal faturamento, que é R$1 milhão mensais de recorrência, se aqui eu não ficar muito obcecado para encontrar um programador muito bom? E, meu, leva muito tempo, porque o processo de contratação eu aprendi recentemente, também batendo na cabeça que eu achava que sabia contratar aqui. Você tem que apaixonar a pessoa igual uma namorada. Você fala assim, vem comigo, cara. Entendi. Eu sou muito foda, é muito legal estar do meu lado.
Convencer mesmo. Né?
Convencer, porque você tem muita oferta hoje em dia. Uhum. Não é só pagar.
Sim.
É funcionário bom, é difícil.
Pagar por pagar, todo mundo paga. Agora, você convencer o cara a sair de um freela ou de tal empresa para vir para você, esse processo é onde eu tô hoje.
E ficar, né?
Hoje o meu maior desafio é contratar, achar gente legal. Então, eu tô no primeiro degrau, todo momento. Okay. E isso tem muito a ver com produtividade e resultado. Porque se eu tivesse respondendo WhatsApp, eu não ia conseguir contratar alguém. Sabe, criar um bom slide, uhum, de você falar da história da empresa, das suas metas. Meu, eu dou a real pro cara. Falo, ó, a gente não fatura 1 milhão. A gente não tem escritório em São Paulo. A gente não tem nada disso ainda. Uhum. A gente não tem um gateway de pagamento, não sei o quê. Mas junto a gente vai conseguir. Essa é a real. Vamos ver a Amazon, não sei o quê. Meu, ninguém fez sozinho.
Sim.
Começou a chegar gente boa, né?
Mas tu pega o Elon Musk e fala, não estudei em Harvard, mas quem trabalha para mim estudou. É, estudou.
O cara muito sabe contratar. É.
Né? Um cafezinho.
Então, acho que essa é a primeira etapa da produtividade. É você realmente... Eu fico chateado não responder as pessoas, cara. Não, mas eu não consigo.
Aí eu duvido.
É. Não, eu fico. Eu fico. Eu fico mesmo. Eu acho que eu sou muito sentimental ainda, sabe? Eu sou muito...
Ah, mais cascudo.
É. Um pouco.
Eu fico pensando no Rick ali. Bah, não respondi ela aqui. Não, mas não vou responder igual de novo. Sim.
É que toda conversa, ela abre um contexto, né?
Sim, sim. Sim. Então, e daqui a pouco não fecha mais, né?
Não fecha mais. E vai embora. É, então, eu focado realmente em trabalho, nessa produção. Eu acho que isso é bom, porque... É tipo, o time confia naquelas ideias do...
Uhum. Sabe que vai poder contar contigo, né?
Né? Eu acho que isso sobre produtividade é muito importante. E esse desenho da escada, né, ele é uma coisa raiz que você faz de manhã. Né? Eu me tornei religioso também. Não religioso, mas eu tornei uma pessoa que... Assim,
de fé.
De fé. Boa palavra. Boa palavra. Eu me tornei uma pessoa de fé. De manhã, eu faço uma reza, falo com a minha mãe, falo com o meu pai. Falo assim, gente... Me ajuda, sou um cara legal, entendeu? Eu não tô...
Sou um cara que vale a pena.
Eu não tô vendendo cigarro, sabe? Eu não tô vendendo nada de porcaria. Eu faço umas paradas boas. Me ajuda.
Pra ajudar as pessoas, né?
E aí eu faço isso e, meu, vou na minha escadinha ali de manhã. Cara, 1 milhão de recorrência. Hoje, tem um monte de coisa. O WhatsApp já tá bombando, né? 8 da manhã, tá aquela confusão danada ali. Fala, meu, contratar. Aí você respira e fala, vou achar gente. Porque hoje um líder, ele tem um limite, né? Tipo, o cara, ele abre qualquer tipo de empresa. Ele abre uma cafeteria, ele abre a fábrica que faz essa caneca, ele vende, sei lá, dadinho de tapioca, qualquer coisa. Ele vai faturar tanto. Se ele quiser faturar mais, ele precisa ter pessoa.
Ah, e também a dificuldade que alguns líderes têm de delegar, eu tenho um pensamento que é assim, cara, se eu pago a pessoa fazer uma atividade, ela tem que fazer. Claro que, dependendo do problema, tu vai pedir ajuda pro líder, mas não todos os problemas, porque senão não precisaria da pessoa ali para resolver, sabe? Então também tem importância da equipe saber resolver. Até uma pergunta na questão de contratação. Hoje, tem algum método que tu utiliza? Quem fala muito hoje, por exemplo, perfil comportamental, o pessoal gosta de utilizar. Eu até, tu fala de pesquisar sobre, eu também, minha primeira entrevista de emprego foi no YouTube. Como se portar numa entrevista de emprego. Tem que saber, né? Cara, fazer besteira ainda, tá louco?
Sim, eu indico um livro que é do Verne Hernisch. E o livro, ele chama Scaling Up. Né? Escalando.
Uhum.
E nesse livro tem uma... Tem um capítulo sobre contratação de pessoas, curto, muito poderoso, sobre um método de contratação, que é através de scoreboard. Que na hora de contratar a pessoa, você vai falar assim, Marcos, o seu trabalho aqui, ele é exatamente isso. E ele fala que a clareza é fundamental. O seu trabalho é, por exemplo, criação de landing pages utilizando o WordPress e o plugin do Elementor. Você será responsável por
É o que eu uso hoje.
Criar o WordPress, criar o Elementor, resolver os problemas do plugin que vão acontecer no banco de dados MySQL, dentro do servidor, do FTP, conversar com o cliente sobre isso, pegar os logins e senhas, contratar a KingHost, contratar a HostGator, e você ficará responsável por todo o processo desse. Você também ficará responsável por baixar as fontes, garantir que a fonte seja lida pelo servidor, e vai, pá, 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 e olha pro cara. Nesse retorno técnico, você vai saber se o cara tá no game ou não. Porque é uma clareza muito da óbvia do trabalho da pessoa. E daí você fala, ó, a gente vai fazer uma avaliação a cada 3 meses e a gente vai dar uma nota de verde ou amarelo. Verde é o que tá indo bem, continua. Amarelo é o que a gente vai treinar juntos.
Vermelho é rua.
Vermelho é. Ele não fala sobre advertência, né? Uhum. É até interessante isso. Eu queria saber se alguém que estiver assistindo conhece
a metodologia.
Gestão fora do Brasil, porque eu nunca vi lá sobre essa coisa de advertência. Igual tem no Brasil, o CLT ele tem advertência. Uhum. Né? Eu não sei fora do Brasil se tem isso, como que eles funcionam. Porque
porque não tem CLT também, né? Boa parte dos países, então... Mas eu achei interessante. Né? E é bom porque, além, tu vê no olhar da pessoa se ela está assustada, você vai estar preparada.
Se ela está entendendo.
E evita dela começar no trabalho e depois, cara, mas não foi isso que me falaram.
E isso é a parada, Isso aí quebra qualquer negócio.
E quem contrata sabe.
E o contratante tem que ter domínio técnico absoluto sobre o trabalho da pessoa. Porque ele vai treinar, ele vai instruir. Porque senão também o que acontece? Você acaba tomando uma passada de perna, entre aspas.
A pessoa faz errado, tu não sabe que ela tá, não tem conhecimento, não tem como...
Ou o cara liga para você e fala assim, ó, o plugin do WordPress não tá atualizando com a versão PHP 4.1. Ah, meu Deus do céu, e agora?
Eu só ia concordar.
Mas esse que é o ponto.
Aí eu pego e falo assim, não. Então, pera aí que eu vou resolver. Você vai lá, pesquisa isso aqui, ó, tá aqui a solução. Consegue resolver em 2 dias? Consigo, tá bom. Sabe? Porque senão também acho que aquela coisa da equipe ali, você não consegue fluir. Então, Eu diria que esse método de contratação tem isso, de você ter esse storyboard, que é muito óbvio o trabalho da pessoa, né? E fazer uma avaliação, ela saber que ela vai ser avaliada, sabe? E tá tudo bem. Ah, mas eu não sei tal coisa. De boa. Cara, hoje em dia a gente aprende no YouTube de graça tudo.
Tudo.
Qualquer coisa, desde fazer feijão até programar.
Vai, aprendo...
Né? Então, mas eu não sei... Não, fica tranquilo. Ó. Esse projeto aqui, pega 2, 3 dias na semana aqui, de quarta até sexta, mergulha ali naquele tipo de linguagem, mergulha ali, começa segunda-feira, de boa. Então, deixar isso muito claro. Né? E eu vejo que isso é mais importante que remuneração, cara. Tem gente saindo de empresa por causa daquela coisa de pressão, de falta de... Tem vários termos para isso, né? Da pessoa ficar estressada, não sei o quê. E eu acho que é falta o líder ser, assim, tipo, muito mais claro. Então, super indicado. Esse livro, que é Escalando, alguma coisa assim, não sei o título em português, do Werner Hernisch.
Mas tem em português ou não?
Tem.
Tem? Não, beleza. Tem.
Genial, assim, ó. Genial. Que livro bom.
Então
bom.
Já
vamos botar, bota depois aqui nos
comentários. A gente bota o link da Amazon pra comprar.
Não, porque...
Cara, e é impressionante porque, assim, ó, a gente brinca, até brincamos com que a gente aprende junto. Muitas das coisas que eu tô fazendo é que eu aprendi nos podcasts que a gente gravou. Tanto com o Will quanto com o César, agora aqui já me deu uns insights. Até tu viu a cara que eu fiz quando tu falou do livro da Amazon. Cara, que idiota, não botei lá o negócio pra fazer dinheiro.
Muito bom.
Esse é do... E até, Rick, pra mim, hoje, a maior dificuldade e o que eu vejo nitidamente, quando começa o dia, é o que vai ser o restante dele. Então, vejo que alguns dias eu postergo algumas atividades e o dia inteiro continuo nessa vibe. E tem dias que eu acordo certinho, faço tudo certinho, é um dia extremamente produtivo. Até o cara da 5AM Club.
Nossa, eu já tentei.
Assiste live do Joel 5 horas da manhã lá.
Eu já tentei, é difícil fazer isso, hein?
Vocês muito conseguem? Difícil, muito difícil.
Eu já fui por um tempo, mas eu quero voltar a ser. Mas eu gostava. Não porque eu não acordava pra assistir live.
Sim.
Porque senão eu ia dormir de novo. Né? Mas eu gostava de acordar às 5 da manhã pra academia e chegava às 7 horas da manhã, o dia já tinha começado. Aí, pra mim, eu sinto falta um pouco. Mas hoje, como é que é a tua rotina matinal, assim?
Boa pergunta. Eu admiro muito, né? O Joel, o Thiago Nigro, o Flávio Augusto. A gente tem muitos nomes hoje no Brasil que fazem... É um ato de generosidade, né? Porque eles o business deles é vender conhecimento. Tudo bem que eles vendem mentoria, curso. Eu acho isso perfeito como business. E eu jamais criticaria uma pessoa como eles. Eles estão tendo a generosidade em organizar um tanto de informação, criar uma síntese naquilo, de conectar o ponto A com o ponto B. E tá de manhã, cara. 5 da manhã com 10 mil, 20 mil pessoas ao vivo. Esses caras são gênios. Devia ter muito mais gente assim, inclusive, eu acho.
Os obcecados.
Os obcecados, é. Bem isso. Porque ele tá naquela missão de, cara, vou fazer o bem às 5 da manhã para as pessoas. Uhum. Então, eu...
E não é um dia só, né?
Eu fico indignado que já ouvi pessoas já falando que eu não vou, porque vão querer me vender alguma coisa. Eu falei, cara, absorve o que ele está te trazendo de conteúdo e não compra.
Isso.
Tu não é obrigado a comprar, sabe? Muito agora bom. Sim, a pessoa está te entregando uma estratégia, vai te entregar um conteúdo e depois, se tu quiser mais desse conteúdo, paga. Uhum. Aí tu pode escolher, não vou pagar, tá bom assim, tudo certo.
Vou para a próxima live.
Não, as pessoas deixam de aprender algo com medo que, meu Deus, vão me ofertar alguma coisa. Sim, vão. É só não comprar.
Só não comprar, exatamente.
No caso do Rick, compre.
Comprem. Comprem meu curso, minha mentoria, que vale a pena. Vale a pena. E a minha mentoria é pesada, cara. Eu
assisti o workshop do Rick lá no Coned antes da palestra no palco, né?
Sim.
Pô, no workshop ele já entregou um roteiro pra gente.
Bah, eu queria assistir Hatchei, que eu não me cadastrei antes.
Eu tenho gravado. R$99.
R$99 por conteúdo rico tá barato.
Minha rotina, né? Minha rotina. Como é que eu faço hoje? Eu só me policio pra ser feliz de manhã. Então, eu não assisto televisão mais. Isso pode ser clichê, mas eu sei que pessoas assistem.
Eu assisto bem pouco
hoje.
Eu
não vejo YouTube aberto. Eu não vejo... Não vejo nada que seja negativo.
Uhum.
Eu tenho uma consciência do seguinte. Cara, se eu acordar bem, estiver feliz e tudo mais, eu acho que o dia vai funcionar muito bem. Mas isso é um desafio. Porque as pessoas que estão ao seu lado, elas estão... com os desafios delas, e elas não estão na sua vibe. Então, só aquele cara que bota uma frequência 528 Hz de manhã no YouTube da TV. E,
binaural,
e como coisa assim, alimento, né? E faço minhas preces ali pela minha fé. Não é todo dia que isso dá certo.
Uhum.
Tenho que ser realista de falar isso aqui. E ter coragem de falar isso. Aí eu tenho um outro gatilho mental em mim, que é conversar com alguém. Geralmente eu desço lá, eu moro no 8º andar. Eu desço, sempre tem uma moça limpando o prédio. E era uma moça muito caprichosa. Eu falo assim, oi, bom dia, que capricho. Eu faço só isso pra ela. Muito bonito. Ah, legal, tá chovendo. Cara, o fato de eu conversar com alguém...
Já
começa, beleza, tá indo. Aí eu vou lá, sabe, eu me forço a conversar com pessoas que eu descobri em mim um gatilho que... Se eu der bom dia pro porteiro, se eu der bom dia pra todo mundo, se eu chegar sorrindo... Eu abro a porta do escritório, eu falo... Ih! Sabe?
Já assusta.
Eu abro aqui a porta. Eu chego geralmente 8h30, 9. E o time chega às 8. Eu abro a porta e já dou um grito. Falo, vambora!
Pra subir o astral.
Eu fico me forçando a todo momento fazer isso. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque se você estiver num bad day, realmente você pensa... Porque cara, a visão ela pode ser catastrófica ou pode ser maravilhosa. Tipo, se eu for pensar, cara, eu tenho que pagar tanto por mês de fluxo de caixa pro servidor da galera.
Uhum.
Aí é uma guerra, não sei o quê. Se for começar a pensar na vibe negativa, ela te puxa, meu. Ela te puxa, pá, joga lá embaixo, lá no poço.
Aí tem outra questão, né? Se tu chega na empresa com uma cara de preocupada, a equipe inteira vai olhar e pensar, meu Deus,
deu merda.
Ferrou. Aí ninguém trabalha mais o dia inteiro.
Todo mundo tenso, vamos perder o emprego.
Aí eu publiquei isso uma vez no LinkedIn e aí lá me falaram que era uma positividade tóxica. Eu falei, prefiro ser um positivo tóxico do que um bundão.
Mas porque eu entendo o termo da positividade tóxica, mas eu não considero isso positividade tóxica.
Eu também não.
Porque não tá aquela positividade forçada, tipo, aconteceu uma tragédia, vamos ver o lado bom. Pô, só tá dando bom dia pras pessoas.
Eu sou
só desse tá buscando jeito. Mudar a energia.
Não, e isso até é uma dica que... Eu escutei e não levei muito a sério para, por exemplo, assim, vou fazer ligações. Ou que nem, às vezes, as cold calls, né? Ligar para alguns leads. Tem dia que eu vou ligar e tô... Pá, o cliente falou, eu não tô na vibe. ligar para algum amigo antes, ou para namorado, alguém, conversar com a pessoa, quando tu liga já é outra vibe.
Ah, você faz isso também?
É aquela coisa do aquecimento.
Uhum.
Tu não aquece para treinar, para fazer um esporte, tu aquece também para se comunicar com as pessoas. Quando eu escutei a primeira vez, achei que era besteira, mas botei em prática e realmente funciona.
Baita dica.
Né? Baita dica, é isso aí. Eu queria puxar um pouquinho o assunto dessa questão da área da odonto.
Uhum.
Como é que começou essa parada? Tem alguma ligação na tua vida?
Tem.
Inclusive, minha irmã tá fazendo odonto, eu digo pra ela, tem que estudar venda e marketing, porque vai precisar vender o produto depois, né?
Tem. Que semestre que ela tá?
Já tá da metade pro final.
Metade. Isso surgiu de uma demanda, na época reprimida, no ano de 2016, quando eu vi que a odontologia, ela é uma profissão muito maravilhosa, que o cara sai tecnicamente muito experiente para trabalhar como cirurgião dentista, mas ele sai zerado em gestão. Sim. Ele não sabe, por exemplo, como contratar uma secretária.
A área da saúde inteira, eu acho que isso vem nessa
médico,
deficiência.
Médico, fisioterapeuta, acho que geral, né?
É que eu venho da área da saúde. Eu sou formado em fisioterapia, né? E muitas das coisas que tu falou, eu me identifico, assim. Uhum. Principalmente nessa questão de ter que contratar gente. Eu vi que como fisioterapeuta, atuando como fisioterapeuta, não ia ganhar dinheiro.
Sim.
Tive que virar um CNPJ, contratar pessoas, assim, pra coisa começar a aumentar de escala, né?
Sim.
E é perfeito. E eu noto isso. Tanto quanto gestor, e na parte docente também. A faculdade, ela contrata profissionais da área da saúde, ela não contrata pedagogos. Uhum. Né? Então, a pessoa tem que se desenvolver nessas áreas. Tem que aprender a ser gestor, e se vai dar aula, tem que aprender a ter uma didática. Né? Uhum. Eu concordo totalmente.
Assim. Principalmente nos dias de hoje, eu acho que qualquer ramo, no último semestre, no penúltimo semestre, tinha que ter venda, marketing.
Não, tem uma cadeira. Tem uma, né, pelo menos no meu curso, tinha uma cadeira que era como é que era o nome? Acho que era gestão em fisioterapia, alguma coisa assim. Uma cadeira, no final do curso.
Que eu vejo hoje até algumas... a minha irmã hoje é mais nova, tem 24 anos, e tem algumas colegas, amigas dela com a mesma idade, que se formaram em algumas áreas, cara, já estão na internet mostrando conteúdo e fazendo um trabalho bem legal. Porque hoje em dia, se tu se formar, pode ter dinheiro para abrir um consultório, sentou lá, cara, ninguém te conhece, velho. Aí tá o Zezinho da esquina bombando no Instagram, cheio de cliente.
Sim, exatamente. E isso acontece com o cirurgião dentista desde sempre e com a área médica em geral. E, por exemplo, até com o meu irmão, que é engenheiro. Meu irmão é um engenheiro especialista em como é o nome de quem trabalha? Nossa, ele vai ficar muito bravo comigo.
Não lembro.
A gente corta.
É a área de hidráulica. Eu sei que ele é especialista em fazer cálculos para reservatório de água.
Uhum.
Ele é o melhor que tem em toda a região do interior de São Paulo. Só que ele não tem marketing nenhum. Zero.
Não adquiriu o marketing 7x? Ali.
Não, é meu aluno ainda. E ele é um cara que fala assim, cara, eu tô bem assim. Uhum. E eu falo, não, vamos fazer um site, vamos fazer o quê? Não sei. É que ele agora tá fazendo pós em cima de pós, ele estuda pra caramba, sabe? Ele tá muito focado na área acadêmica, ele quer dar aula.
Técnico.
Então ele é um cara tecnicamente muito bem, muito especialista, mas que nunca teve uma cadeira de marketing. Então, uhum. eu entrei na área da saúde quando eu vi essa oportunidade de mercado. Na época era muito mais reprimido, hoje continua sendo, né? E foi aí que eu lancei, por exemplo, como que você faz para contratar uma secretária? Como que você faz para motivar ela? E hoje, a minha rotina na agência, ela tem muito isso. O dono da clínica me liga. Ricardo, fiz o marketing, gerei os tais dos leads, mas a minha secretária não consegue agendar os pacientes. Falei, tá bom. Vamos colocar o script, aí ela aplica o script. Ah, mas eu tô vendo que ela tá desmotivada. Uhum. Tá bom.
Cara, eu sei como é que é.
Vamos fazer uma consultoria, chamar ela. Eu tenho um jeito certo assim, de falar com secretária para não ser tão duro e nem nada. Assim, de boa, assim, falando como se fosse uma amiga. Aí ela recebe aquela injeção de ânimo, tem um script e começa a trabalhar melhor. E o marketing deles também, na saúde, ele tem que ser um marketing. Até uma segunda indicação de livro, que é um livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê.
Uhum.
Esse livro também é genial e também transformou minha vida. Ele é o seguinte, a secretária, ela não pode falar, olha, a doutora a doutora fulana, ela vai realizar a extração do seu siso e isso custa R$400, R$800.
Não agregou valor nenhum.
Nenhum, cara. Extração de siso é um negócio que você chega até arrepiado. Ai, credo. Aí você fala, ó. Aí tem todo um script, né? Pra você vender a transformação daquilo, da saúde bucal, a importância da saúde bucal.
Ah, e tom de voz também. Eu falo pro pessoal, cara, ligação. O pessoal não sabe se tá bem vestida, se não tá. É tom de voz. E até uma técnica que parece idiota, o pessoal, eu vi, pra tu ver, né? Porque eu gosto de colocar as coisas em prática pra...
Pra testar.
Ficar com uma caneta na boca.
Conheça.
E tá sorrindo, mesmo que forçadamente. Aí quando tu liga, tu acaba transmitindo também pro...
Falar em pé também.
Sim, isso
não
eu faço.
Eu falo. Mas a tua energia muda.
Sozinho, tem sócio meu que dá pra ver que ele tá no telefone. Só caminha. Se atender o telefone, ele já começa a caminhar.
Eu sou assim também.
Aí é bom, porque tu se solta, melhora. Não sei se cientificamente o que acontece, mas é bom que tu se solta também, né?
Deve ter alguma coisa no PubMed, né? E aí eu entrei na área de saúde, comecei a oferecer serviço para eles. Hoje eu tenho uma agência de propaganda que é 99% serviço para eles.
Focado.
Porque a gente criou um método próprio com base nesse monte de livro que eu li. E o livro base de trabalhar na saúde é esse, é o Comece Pelo Porquê. Porque você não pode vender preço na saúde, você tem que vender a transformação.
Perfeito.
O livro é genial, o livro dá, cara. Você lê o livro, você vai ter um método da agência. Claro, a gente adaptou para o Brasil, adaptou para a nossa cultura. E o mercado é um mercado muito gostoso de trabalhar. Porque ele não tem guerra de preço, tipo, fulano... Tipo varejo, sabe? Ó, na prateleira tal, tá tanto. Na outra prateleira, tá mais baixo, compra do outro. Não, ele vai comprar o profissional. E eu gosto desse trabalho.
Extração de siso por apenas R$29,90. Cara, carro de som passando.
E esse trabalho de saúde é uma delícia. Então, e daí aí a gente tem a agência de propaganda que faz isso e eu faço uma mentoria. Que é a agência Carambola, exatamente. A agência Carambola faz o marketing para todo mundo e tem um momento que os donos de clínicas e dentistas que contratam a agência, que eles querem ir a mais, eles contratam uma mentoria minha. E essa mentoria ela é uma coisa muito realista. Recentemente eu conversei com uma doutora, ela falou, quero sair de férias. Eu falei, doutora... Posso falar a verdade para a doutora? 2023, sai de férias, mas não sai tanto.
Sim.
Ah, mas eu quero descansar, planejei viagem, família, marido. Falei, doutora, sai, mas nem tanto.
Sai até ali. Só.
Sai até ali.
Fragmenta. Fragmenta essas férias.
Não fica fora do business. Nossa, Ricardo, mas aí tá demais para mim, não sei o quê. Falei, mas doutora, eu quero ter aqui de cara lavada te falar a verdade. Hoje em dia, os colaboradores, eles dependem muito do líder, de uma frase, de um checklist. Eles querem se sentir assistidos. Então, a mentoria é bem realista também para os dentistas.
Não, isso é importante também dar ser realista e dizer que, cara, sem enrolação, sabe? Isso eu vejo que quem faz esse tipo de coisa é diferente no mercado hoje. Até o Will falou, né? Que não tem rei, não tem... Não, como é que é? Se quer lovers, tem que ter haters. Não adianta.
Legal.
Mas isso que tu falou de não se... desvincular do negócio, até para daqui a pouco quem está assistindo a gente também tem empresa, não necessariamente precisa ser o dia inteiro, né? Por exemplo, pode viajar com a família e daqui a pouco tirar uma hora do dia, depois do almoço, que seja, para cuidar do negócio também. Não é algo que tu vai precisar escolher entre negócio e família, né?
Sim, com certeza. Até eu ensino os dentistas a fazerem isso. E é legal trabalhar com a saúde, porque algo que hoje parece simples para quem já está em gestão e marketing há muito tempo, para eles vão falar assim, cara, que legal essa ideia da escada. Porque eu quero ter 20 novos fechamentos, mas eu não sabia que antes de eu completar a meta, eu tenho um trabalho físico a ser feito.
Fica visual também, né?
Fica mais visual. Então, eu consigo ensinar isso, ensinar como delegar, como determinar tarefa urgente e importante, né? E com um bom controle, um bom software, que é aí que entra o meu outro negócio. Com um bom software... de gestão de tarefas, o gestor pode ver, o que tem para ser feito? Já expliquei para a pessoa? Já, tá bom. Então, ok. Dia seguinte tem um follow-up disso. Mas tem que ter um software, não pode ser agenda, não pode ser post-it, não pode ser nada assim. E daí, dentro desse nosso software que a gente criou, que é o terceiro business que a gente mergulhou, foi o seguinte, você olha para o mercado tem muitos softwares, tem 21 softwares. São os transatlânticos, assim, enormes, poderosos, com vários milhões
inseridos.
Vixe, os caras são enormes. Aí eu percebi que gestão de tarefas usando o método Kanban, ninguém tinha. tipo Trello.
Uhum.
A gente usou aquela API do Trello e colocou uma coisa interna no nosso, idêntica.
O Kanban eu escutei já, não lembro qual treinamento.
O Kanban é aquele da a fazer, fazendo e feito.
Ah, sim,
que
exato.
Você arrasta os cardzinhos.
E vai arrastando.
Aí na hora que a gente colocou isso no software, ele explica assim, a pessoa olha aquilo, dá uma paz na pessoa. Tanto na pessoa que vai fazer a tarefa, quanto na pessoa que está delegando.
Uhum.
E daí a gente criou também essa solução. Porque assim, software por software tem muito. Aí a gente é como se fosse um jet skizinho assim, andando em volta dos transatlânticos. Falando, ah, eu tenho aqui um método de gestão de tarefa.
Mas tem algo único.
É algo único.
Então é uma coisa diferente.
É, ninguém tem ainda, mas provavelmente vão ver que aquilo é muito massa e que pode...
Bom, mas aí tá no jogo e o mercado tá aberto, né?
O mercado.
Assim como tu também vê em outros.
Isso, então eu entrei na saúde e fui criando as soluções. A agência de propaganda, o software para gestão, né? Essas mentorias.
Uhum.
Né? E eu gosto de trabalhar porque eu vejo que o dentista é um cara que valoriza. Sabe, é um profissional que valoriza.
É um profissional que valoriza e muitas vezes não tem tempo para fazer qualquer outra coisa, né? Então precisa também de um braço.
Uhum.
Eu tive clientes até no banco que eu entregar um cheque para ele, porque eu sabia que não ia nem conseguir ir no banco, daí como era perto, eu chegava lá, ó, fulano, tá aqui, só um pouquinho. Aí tirava do cliente, assinava e depois voltava pro cliente, ou seja, tempo para nada. Então se não tivesse um braço, por exemplo, que nem tu... Talvez nunca ia ter um trabalho desses, né?
É, acaba sendo... Ficando muito no operacional, né?
É.
Que é o que eu tava falando.
É.
Ele não consegue delegar o trabalho dele. Né? Claro, se ele abrir uma clínica e contratar outros profissionais. Mas quem vai na clínica do doutor Francisco... Rick. O doutor Rick. Ele vai para ser atendido pelo doutor Rick.
Sim.
Né?
E eu até converso, né? É gostoso dar essas mentorias pro dentista, porque... Eu consigo dar para ele como aumentar a produtividade, como ter essa gestão. Mesmo que ele não contrate o software, eu falo assim, vamos fazer no Trello, que é de graça. Não precisa.
Aí tu vê o resultado acontecendo, também é legal, sabe?
Então eu entrego tudo isso e eu ainda vejo o seguinte. O cara ele tem uma transformação muito rápida, porque todo mundo sai do quase zero. E um pouco de resultado a mais, ele começa...
Aquele estalo que...
Estalo.
Até tu tem um post no teu Instagram, não faz muito tempo que tu postou, que eu achei muito bom. Quatro imagenzinhas assim de um barquinho afundando.
Foi?
Ah, eu sempre fiz assim. Cara, pra mim é uma imagem simples, mas é genial, cara. Eu sempre fiz... E vai se afundar.
Vai se afundar.
Não adianta.
E eu sou um cara muito analítico. Eu acho que isso é uma coisa também que eu queria agregar no podcast. Eu só acredito em número.
Uhum.
Aí eu entrei no site do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Acredito que o CRM também tem, outros conselhos têm.
Sim.
E tem lá como você baixar os relatórios de quantos profissionais ativos tem por ano. Aí eu vi que a cada ano se formam 20 mil.
Uhum.
Eu falei, eu quero 1% do mercado. Tá bom. 1% do mercado por ano tá bom para mim. Sabe?
Uhum.
Então é uma coisa realista. Eu sei que eu posso ter um mercado, eu sei que tem gente se formando. Tá longe ainda de ficar saturado. Tem gente que fala que a odontologia está saturada há 10 anos. Mas nem começou.
Mas qual é a área que não está saturada?
Ah, mas vai estar saturada. Todo mundo precisa arrumar dente, não tem? Cada vez tem mais pessoas também.
Isso.
É que nem médico, não vai. Não tem como não ter.
Uhum.
Vai ter cada vez mais médico, vai ter cada vez mais paciente também.
Uhum. É igual comida, né?
Sim.
Então eu sempre pensei em tudo isso antes de fazer, né? Todos os negócios. E eu vi a odontologia, vi esses números, falei, cara, genial, que mercadão.
Daqui a pouco tem uma técnica nova que o dentista se especializa, daí começa a criar mercado, daqui a pouco essa técnica fica mais popular, daí cria outra e assim vai indo.
Uhum.
Botar minha irmã como correspondente do Rick lá na URGS.
Eu dei uma palestra muito massa em Tocantins, só para estudante, com a pessoa quase se formando. E lá a gente discutiu isso. Como que eu vou me formar já mais seguro de ter paciente? Eu falei, o posicionamento começa agora.
Agora, com certeza.
Agora, com enquanto certeza. Você está se formando, porque a sua família vai falar, a filha da fulana está fazendo odonto. E você vai ser julgada, eu falava.
Uhum.
Aí eu falei assim, eles estavam bem naquelas semanas acadêmicas de festa.
Sim.
Eu falei assim, vocês postaram tudo festa ontem, com aqueles canecão de cerveja, você quer postar? Apaga tudo. Ah, mas não sei o quê. Agora vocês são vistos como saúde.
Não, e profissional.
Apaga.
Eu falo isso pra galera, cuida o que posta, que não adianta. Pra queimar a imagem é dois toques.
E profissional de saúde é o doutor?
Sim.
Doutor, doutor, sim. Doutor, né? É médico. Tem gente que chama dentista de médico. Vou no meu médico da boca. Então, o dentista...
Sim, porque ele... o dentista é bucomaxilo, fazem cirurgia, né? Então...
Segunda-feira com o dentista, domingo postando lá combo, bebida que pisca.
O cara vai fazer a cirurgia tremendo no outro dia.
E daí eu falei nessa palestra, foi uma palestra muito legal pro CRO do Tocantins, lá. E era só estudante, cara. Só estudante. E eu dei a real do posicionamento. Falei, tem que ser assim, tem que evitar álcool. E já começa a postar sobre saúde bucal. Uhum. Posta você aqui no congresso, vai lá na frente, tem aquela sempre tem aquele backdrop, né? Com os logos. Ó, tô estudando, tô me especializando, tô me preparando. Para as pessoas começarem a te ver como dentista. Aí você se formou, você também não precisa ter consultório. Porque muita gente fala, ah, mas eu não vou ter dinheiro para consultório, que é caro. Investimento na faculdade é pesado, uhum. No consultório é pesado. Falei, ó, se posiciona como um dentista parceiro. Cria um card no Canva, a sua foto de jaleco, né? E que você é daquela especialidade e começa a atender em consultório de amigo.
Uhum.
Vai fazendo sua carteira assim.
Muito tipo bom, um coworking, né? De.
Daí, ao invés de quando se formar, não ter cliente, quando se formar, vão ter pessoas esperando para ser atendidas pelo profissional.
E eles adoraram essa ideia. Aí muda o posicionamento, começa a agir como doutor, né? Começa a postar congresso, que está estudando, não sei o quê. E se formou. Se posiciona, ó, eu sou recém-formado? Sou. Mas eu tô aqui pra isso, tô começando agora a minha carreira. Uhum. Aí eu falava pra eles, sabe aqueles tiozão que tem 20, 30 anos de formado? Eles não têm o mercado pra eles só porque eles têm 30 anos. Tem muita gente que quer ser atendido por gente nova.
Com certeza, com certeza. Mas quando eu me formei, eu acho que isso é um erro de muitos acadêmicos, assim. Acabam deixando pra viver a prática no final. Eu fazia estágio extracurricular desde o meu quinto semestre.
Ah, e até para ver então, se é o que tu vai gostar de fazer, né?
Com certeza, mas aí me falam, quanto tempo tem de formado? Ah, eu tenho de formado 1 ano, mas eu vivo a fisioterapia há 4, 5, sabe? Por quê? Porque eu já estava em prática, já estava a coisa acontecendo, assim.
Vai que aquilo que tu começa a botar na prática e pensa, meu Deus, não é isso que eu quero pra minha vida.
É, com certeza.
Já troca logo
que
também.
Que foi o que aconteceu, mas isso aí é um outro capítulo.
É um outro assunto. Mas esse mindset é massa, porque você queria fazer, né?
Sim.
Você queria fazer, isso é muito importante, você querer. Você não, vou esperar me formar. Tá cheio de gente acomodada.
Demais.
Cheio.
Demais.
Não, e tem algumas faculdades, eu sempre digo pro pessoal, tu pega ali, por exemplo, uma administração. Não dizendo que não é importante, nem nada. Mas pega só, principalmente faculdade particular. É um gasto. Eu lembro quando eu fazia que ia 3 cadeiras lá, já é um bom dinheiro no meu salário. Se tu pegar 5 anos da tua vida, 5 noites por semana. Mais os finais de semana, porque assim, se faz 5 cadeiras durante a semana, final de semana tem que fazer os trabalhos e estudar para a prova. Estudando algo específico. Pega o dinheiro de uma faculdade que tu gasta mensalmente. Compra um curso, vai a eventos, seminários de uma área específica que tu quer, seja de gestão, marketing. Cara, tu acha que tu vai ser muito melhor profissional em 3, 4 anos do que se esperar formar. Pra daí que nem tu disse, ah, agora eu tô formado, vou deixar um currículo.
É, porque
tu o que tu fez?
Tu sai da faculdade nada, muito generalista, né? Sai muito generalista da faculdade, sim, né? Na Odonto, com certeza, na minha área, por exemplo, a gente fazia cadeira de pneumo, de cardio, de neuro. O que que tu vai atuar? Tu sai atuando em tudo, né? Tu quer entrar no mercado de alguma forma.
É numa pós que tu vai segmentar ali.
Exatamente. E o que o Marcos fala já é fazer um funil.
É, principalmente, né? Por isso que eu usei administração, porque é algo que tu vai, por exemplo, para um negócio. Então, não necessariamente, às vezes, tu precisa de um curso superior para tu conseguir fazer algo bem feito.
O Thiago Finch fala um pouco disso, né?
Não, ainda mais hoje em dia, que antes, sim, o acesso era uma faculdade. Agora, com tanto conteúdo bom, disponível, YouTube, cursos, eventos, sabe? Pô, tu pode tranquilamente ser um excelente profissional, não necessariamente ter um ensino superior.
Isso. Com certeza.
Até
com certeza. Os meus dois programadores não são formados em programação. Eles não são nem de ciência, nem engenharia da computação. Os caras são muito.
Mas são fera.
Vixe, muito bom. Eles não são formados. Mas é uma coisa que eu pego no pé. No meu time tinha uma pessoa que queria largar a faculdade.
Uhum.
Eu falei, cara, 20 e poucos anos ele tem. Eu falei, ó, vou te contar uma coisa que parece um tio falando. Mas não larga.
Tio Rick.
Não larga. Porque eu me arrependo de não ter feito faculdade antes.
Uhum.
Cara, eu passei na Unesp em 2014, que é uma faculdade pública de São Paulo.
Tinha
eu passei
na Unesp. Anos na época?
10 anos atrás tinha 24.
24.
Eu passei numa faculdade pública, tinha oportunidade, era ciência da computação, tinha oportunidade de fazer uma baita de uma faculdade em São Paulo, muito boa, e ao mesmo tempo eu recebi uma ligação, que eu já tinha agência, para vir trabalhar no mercado imobiliário aqui. Que eu era um cara que fazia marketing muito grande para aqui para o estado do Rio Grande do Sul.
No ramo imobiliário.
No ramo imobiliário. E daí eu escolhi não fazer faculdade. Passou 10 anos, aí a conta veio para mim. Falei, cara, eu quero fazer uma pós. Para fazer a pós, eu preciso
primeiro curso.
Pós o quê?
Cara, não é bem uma pós, né? Não é pós de nada.
Aí foi até 21, né? Complementando essa coisa do mindset. Em 21, minha mãe faleceu. Para ela era importante. Era bonito ver o filho. Ela falava com muito orgulho. Meu filho engenheiro, que era meu irmão. A minha filha empresária, que é minha irmã, que tem loja de cosmética.
E o Ricardo.
Eu não sei. E o Ricardo. Eu falei, ele tá ali. Meu, aí eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí eu comecei em 21 a faculdade.
Cara, mas isso é engraçado, porque tem amigos meus, um específico. Ah, o cara tem um excelente resultado. Tem conteúdo online. Já tá com a vida muito bem feita. Mas aí quando foi dar aula numa faculdade que assinaram a carteira, o orgulho do pai dele... Tipo, não, agora meu filho tem uma carteira assinada. Agora tem uma carteira assinada.
E eu acredito em uma coisa sobre estabilidade também interessante que eu defendo. Eu não falava isso há 5 anos atrás. Eu achava que tudo ia fluir, ia dar certo. Hoje em dia eu falo assim, ó, termina a faculdade, faz o estudo, por quê? Que o curso, o YouTube e tudo isso vai ser muito bom pra gente. Mas tem uma hora da vida que pra gente que tá engajado em crescer cada dia mais, você precisa ter uma grana para você ir lá para Stanford fazer 3, 4 meses de curso. Você precisa ter muito dinheiro para isso, porque é 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares. Precisa ter 4 meses de estudo, precisa pagar a moradia, precisa ter esse dinheiro guardado para você ir lá e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui na minha vida, voltar para o Brasil e melhorar. Vou lá estudar não sei aonde, pagar e melhorar. Você precisa ter isso preparado.
E uma estrutura para as coisas continuarem aqui quando tu tá lá, né?
Não dá para imaginar nunca que o que você sabe...
É o suficiente,
É
né?
o suficiente, nunca. Meu sonho agora, realmente, é estudar fora do Brasil. Meu sonho, assim. Quero fazer nesse ano de 24 isso. Quero ficar fora, estudar. E nesse estudo, imagina.
Vai ter uma provinha sonho. Disso agora.
Eu vou ter uma provinha.
Uma provinha agora no mês que vem.
Eu vou para o evento que chama Web Summit, em Lisboa, que também era um sonho há muito tempo. Que é o maior summit de marketing do mundo. É o summit como se fosse o summit original, assim, de 13 a 16 de novembro.
Show.
E, cara, imagina o tanto de conhecimento lá, um CEO do LinkedIn, os caras que fazem o Instagram, os caras que estão por trás do algoritmo, as maiores agências do mundo. É uma coisa que você escuta dele transforma a sua vida.
É que nem no do Tony Robbins, né? O cara do teu lado falou um negócio que já mudou teu pensamento.
Então, acredito muito nisso.
Que legal.
E até algo que a gente sempre procura nos episódios que a gente gravou. Como a gente traz pessoas do próprio nome, né? Negócios em pauta, mas hoje em dia, tanto negócio físico quanto digital, e hoje em dia o digital principalmente está crescendo muito, tem muito mercado ainda. Uma dica que tu daria para quem está começando, pode ser na lata também, não precisa se preocupar. Porque aquela pessoa que quer começar no marketing, mas fica com medo. De achar o que nem a gente brincou antes, que achava que era pirâmide, as pessoas não ganham. Tem gente ainda que custa acreditar que as pessoas ganham dinheiro no marketing digital, né? Mesmo cada vez mais provas disso. O que tu diria para uma pessoa que hoje está pensando em começar, mas ainda está meio receosa?
Eu quero falar 3 coisas, não posso esquecer delas. Eu vou anotar porque é muito importante. E agora que você falou é o seguinte.
Não, eu tenho que trazer anotado, porque, cara, eu fico aqui, viajando e esqueço de perguntar.
Isso é massa, isso é massa. Peraí.
A gente entra, né, no conteúdo.
Dia mais difícil. É uma coisa. A minha cabeça é interessante hoje em dia, porque ela fica patinando, sabe? Aqui. Não posso esquecer do problema. O primeiro e o segundo eu vou saber. O primeiro deles é: seja autêntico. Eu estudei e pesquisei que todo mundo que tem sucesso tem alguma coisa autêntica na internet.
Pessoas se identificarem.
Então tem que ter coragem. Eu, por exemplo. Meu primeiro vídeo no YouTube é há 8 anos atrás. E eu tinha muita vergonha de me expor. Porque eu falo porta, esquerda, direita, dia, lá do interior de São Paulo. Tinha vergonha, sabe? Eu me sentia meio assim, reduzido e tal. É foda. Então, depois que eu falei, cara, eu sou assim mesmo. porta, esquerda, é nós.
E quem gostar vai ficar.
Quem gostar vai ficar. Na hora que você tem essa coragem, você já andou bastante. Porque você vai hoje a produção de conteúdo é em muitos canais. Uhum. Né? Aquela hora um canal que eu produzo é LinkedIn também. Eu não tinha falado. Então você vai lá, vai se expor e vai espalhar a sua mensagem. Ter coragem para ser autêntico.
Senão fica genérico, né? Deve ser mais um falando do mesmo jeito. É.
Você até pode copiar, né? Modelar, né? O termo
modelar.
Você até pode modelar alguém. Ah, eu queria ser como ele. Mas bota uma essência sua. Uhum. O jeito que você fala, o jeito que você age é o que vai criar isso.
É usar uma referência, né? Não copiar necessariamente.
É. E a outra coisa seria entregar o ouro 100% do tempo. Você nunca pode ter uma coisa, ah, mas eu não vou falar porque na minha mentoria eu vendo.
Uhum. Mas não precisa ser também organizadinho, né?
É, isso, você já sabe o esquema. Eu também verifiquei que o conteúdo de todo mundo, ele está na internet. A gente citou, por exemplo, o Joel Jota. Se a gente parar agora e assistir os 100 vídeos do Joel, a gente vai ter o curso e a mentoria deles pronto no YouTube.
O próprio Érico Rocha, que a gente falou antes também.
O próprio Érico, o Wendel, toda a fórmula de lançamento, tá tudo lá disponível. Mas está desorganizado. Você vai assistir 100 vídeos e vai falar, nossa, cara, não entendi ainda. Mas todo o conteúdo você vê que é muito profundo.
Uhum.
Muito profundo. Então, quando você for falar algo, cara, entrega o jogo. Como se a pessoa estivesse te pagando R$1.000 a hora, mais do que médico. Isso eu vi que vale muito a pena na internet. Porque, assim, o que eu tenho de canais hoje? Eu tenho um YouTube com 3 mil assinantes. Mas eu tenho um Spotify com 32 mil plays. Eu tenho o meu canal no podcast, ele é muito maior. Porque eu dou a real de tudo. O que eu tô pensando, eu falo.
Uhum.
Então lá as pessoas gostam muito. O meu LinkedIn também, ele é maior do que o normal. Porque eu também falo a verdade. Né? Então toda hora que você vai se expor, fala, tenha coragem para ser autêntico e entrega o ouro. Ó, eu li tal coisa, o método storyboard é esse aqui. Eu não vou ficar escondendo, ah, pois é, vou te falar depois. Não, entrega.
Até eu fui ver ali, Escalando Seu Negócio, o nome do... Escalando Seu Negócio.
Perfeito. Né? E o terceiro é uma coisa que tem a ver com mindset, que eu acho que é o mais importante de todos, é... Você vai vencer vários dias, mas você vai também perder vários dias. Você tem que ter uma consciência...
Resiliência.
Uma resiliência de que se você tá feliz e tá dando certo, vai passar. Se você teve menos views, menos likes e não teve venda naquela semana, vai passar também.
Uhum.
Então, você saber disso, que tá feliz, passa. Tá triste, passa. Tá bom, passa. Tá ruim, passa.
Não, e se teve menos views, é um conteúdo a mais que tem no teu canal ou perfil que quem acessar cliente, seguidor novo, também vai ter acesso. Então é mais uma coisa que tu produziu.
Isso. E a produção de conteúdo hoje, ela é pra todo mundo, pra todo profissional. E na minha mentoria, eu também, de cara lavada, eu falo, ó, eu vou mostrar o meu post pessoal pra você ver que o game é assim. Você tem que ter essa consciência. Muita gente vai falar, conteúdo complementar a isso, a que a gente está falando hoje, é consistência, constância. Uhum. Né? Isso aí você tem que ter de fato. Mas eu acho que o que falta as pessoas falarem é o que eu disse hoje. Saber que vai passar, saber, e ter coragem e entregar o ouro. Não tenha vergonha de entregar o ouro. E na produção de conteúdo, quando você for distribuir, você vai ter uma porcentagem muito pequena de conteúdo que vai dar certo. Tem que ter essa consciência. Eu, por exemplo... Eu tinha 30 mil seguidores. Aí eu comecei a falar algumas pitadas de mindset, mindfulness, produtividade, uhum, e postar frases. Eu ganhei muito seguidor.
Uhum.
E daí eu tenho um post meu, que se a gente entrar em sites, eu adoro ver isso. Eu adoro ver isso aqui, ó. Que ele tem uns 12 mil compartilhamentos. 11 a 12 mil.
Boa.
Ó. 1.229.000 de alcance. E tem quanto compartilhamento? 11.453 compartilhamentos e 21.000 saves. É o único post que deu certo. Que
estourou.
Eu não posso desanimar. Eu não posso falar assim, poxa, porque depois desse post eu fiz mais uns 20 ou 30.
Uhum.
Não bombaram tanto.
Tanto.
Aí no próximo tu pensou, agora só vai.
É, aí eu disse, cara, você não pode desanimar, porque a produção de conteúdo ela é a constância. Então, uhum, hoje a minha sugestão do coração é... Vai produzindo e não olha para trás. Produz um vídeo que seja autêntico, falando uma coisa de muito valor, 2 vídeos por semana no YouTube. Pega esse conteúdo do YouTube, faz um podcast. YouTube é gratuito, né?
Uhum.
O podcast é R$9,90 por mês, para você poder entrar nas ferramentas. Pega esse conteúdo, transforma no e-book. Pega esse conteúdo, coloca YouTube Shorts, que é 60 segundos. Coloca Instagram Reels, que é 90 segundos. Coloca vídeo de até 20 minutos no LinkedIn. Vai te espalhando para o máximo de pessoas possível e sendo essa pessoa que compartilha coisas boas. Vai fazendo isso. Naturalmente, quando você faz esse conteúdo autêntico, as pessoas se conectam com você. E claro, o conteúdo gratuito você não pode ser vendedor. Nunca. Sim. Você nunca pode ser vendedor. Você tem que realmente entregar a coisa. Então, eu acho que essa é a dica mais valiosa. Quando eu saí dessa coisa, eu quero vender, eu quero... Cara, quando eu quis parar de vender muito, foi quando a gente teve mais vendas.
Começou a vender.
Que surge aquelas notificações do Hotmart, do nada vem, pum, pô, vendeu mais um curso. Ótimo, 997, né? Perfeito. Claro, cara, tem toda uma esteira. Ah, que legal, tá vendendo hoje curso online. Meu, mas tem...
E o investimento?
O primeiro vídeo do YouTube foi há 8 anos atrás.
Uhum.
É, até vi um rapaz falando na internet que ele também ficou 1 ano, acho, postando vídeos e sem muitas visualizações. Aí teve um que ele postou que viralizou e o perfil dele viralizou. Por quê? Porque daí as pessoas que entraram através daquele vídeo tiveram acesso aos outros vários vídeos que ele fez.
Uhum.
Então, como tu falou, foi postando, uma hora vai acertar a mão.
E aí os caras pensam, como é que eu não conheci esse cara antes?
Né? Exato.
É uma dica que ninguém fala, é o seguinte. Por que que eu posto primeiro no Analytics? Não, perdão. Por que que eu posto primeiro no YouTube? E muita gente recomenda o YouTube. Por causa do Analytics do YouTube.
Uhum.
É o mais poderoso para todo criador de conteúdo. Se a gente posta no Instagram, a gente posta o conteúdo e a gente tem métrica de saves, compartilhamentos, likes, comentários e alcance.
E o Analytics?
O Analytics do YouTube, ele mostra quantos segundos a pessoa assistiu o seu vídeo.
Interessante.
Então, os primeiros 30 segundos do conteúdo do YouTube faz com que lá no YouTube Analytics você saiba quais são esses vídeos que têm os 30 segundos mais engajadores e quais são os trechos dos vídeos que as pessoas pulam para assistir. E quanto mais pessoas pulam lá para o minuto 14 para assistir tal coisa, mais o seu vídeo vai ser entregue naquele nível ali para as pessoas. E você consegue ver o dado das pessoas acessando muito mais fácil. E o vídeo é mais recomendado. Muito então você tem um poder muito maior. Aí você vê lá que aquele vídeo de 3 a 7 minutos com aquele start performou melhor. E daí você consegue produzir melhor para o segundo vídeo. Porque a gente realmente não sabe qual é o conteúdo que vai bombar mais. A gente tem... Hoje você tem o nosso podcast para aprender. Aí você vai para o conteúdo de outros milhões de especialistas.
Uhum.
Soma tudo isso, mas não é a nossa fórmula que vai funcionar para você. É você fazendo e olhando os seus dados.
Botando o teu estilo também em cima.
É, botando a roupinha e tudo mais. Aí o YouTube Analytics é o mais poderoso de todos para você saber.
Muito bom.
Você consegue ver, por exemplo, a pessoa que assistiu esse vídeo assistiu qual outro?
Sim, o que puxou ela, né?
É.
Muito bom.
E daí eu vi que, primeiro, você não pode se apresentar em começo de vídeo. Oi, aqui é o Ricardo. Cara,
é, isso eu já vi.
Vai embora.
A pessoa já passou o teu vídeo e nem viu a mensagem.
Então, os primeiros 5 segundos são essenciais para você entregar o ouro, engajar a pessoa e vai entregando.
A pessoa tem que ter a humildade barra realismo de entender que nem... Você não quer saber quem tu é, ela quer saber o que tem para entregar para ela.
Isso. E daí lá no Analytics eu vi, aprendendo com os meus conteúdos, foi que quando eu colocava um checklist, então eu vou falar aqui sobre os quatro segredos de copywriting. E você não vai acreditar no quarto. Aí eu coloco os 3 escritos. Na hora que eu coloco esses 3, a pessoa dá um pause para fazer um print.
Uhum.
Esse pause da pessoa começa a girar toda uma engrenagem do algoritmo para entregar mais o vídeo. E você vê no YouTube Analytics que as pessoas deram pause ali. E fica, cara, é muito gostoso de trabalhar com o YouTube Analytics. Você passa o mouse por cima, vai surgir uma janelinha. Este trecho é onde os seus espectadores deram pause ou assistiram mais de uma vez. Aí você fala, opa! Sabe? A ferramenta tá me dando o que fazer. Uhum. O Insta não faz isso, cara.
Não faz isso, é verdade.
Né?
É, no Instagram a gente monta o conteúdo deduzindo essas coisas, né? Uhum. Mas ele não entrega dado.
É, e não tem como ver exatamente o que tu falou, sabe? Que ponto que pularam o vídeo.
É.
E mais uma coisa que eu não tinha pensado.
Na hora que eu li lá, eu passei o mouse em cima do fica uma interrogaçãozinho, né? Passei o mouse, pô, pessoa, ou ela pausou, ou ela assistiu duas vezes. Conteúdo importante. Uhum. Aí eu com o meu filmmaker, que é o Daniel, a gente tem uma folhinha rascunhada assim, tipo, fórmula do sucesso no YouTube. Aí, bota aí print. Print checklist. A gente vai ter que repetir muito isso nos primeiros 30 segundos.
E até tentar montar um vídeo que é viral.
É, daí exatamente. Caso. Daí a gente tem como se fosse um checklist toda vez que vai gravar um conteúdo, uhum, para seguir aquele roteirinho.
É, isso daí é interessante. Vai estruturando, bota tudo num vídeo só e bomba.
Estoura. Muito bom. Mas essas coisas chamam atenção, né? Checklist, o último, você não vai acreditar. Pessoal, segura! É bom. Opa!
Não, e pior que quando fazem, eu, na minha cabeça eu penso, eu sei o que ele está fazendo, mas eu vou
assistir.
Eu vou assistir, claro, até o final.
Mas o cara que começa a estudar o marketing digital, ele começa a enxergar essas coisas, uhum, né? Já sabe que é para dar uma segurada, mas só que é aquilo, o conteúdo está ali, entendeu? Tu vai ter que passar por esse script, assim, essa hipnose que tem no vídeo para conseguir ter acesso ao conteúdo.
Sim, né? Eu sei que ele tá fazendo isso comigo, mas...
Mas eu vou ficar.
Teve um treino, até falei pra parte, teve um treinamento que eu fui me cadastrar, mas eu pensei, eu já tava fazendo muito, né? Nem ser um obeso intelectual e não botar nada em prática, né? Aí eu usaram um argumento comigo que eu pensei, bah, quase me levaram. E foram aquelas perguntinhas em sequência. Não, o que tu quer melhorar para ti? Ah, produtividade. Ah, acho que vai ser importante para ti, sim. Aí quando eu falei, não, vou deixar mais para frente. Ah, então tu quer resolver tua produtividade depois. Tu acha que não vale?
Nossa.
Falei,
não brinca com isso, cara.
Se eu tivesse usado um pouquinho menos, eu já tinha pago na hora ali. Mas achei bom. Eu comecei a usar também o mesmo argumento para algumas coisas. Até questionei o tempo ali, porque... Eu e Lara, a gente já percebeu que em podcast o tempo voa, né?
Voa.
Eu até tenho que, como eu brinquei, eu tenho que anotar mais as perguntas, porque eu aprendo junto, eu fico prestando atenção, daí eu fico, pá, eu ia perguntar um negócio e fugiu.
Uh-huh. A gente entra muito no conteúdo do convidado.
Eu gosto de falar também.
Não, mas agregou
essa
muito.
Essa é a maior dica, assim, sabe? O YouTube Analytics. Um infoproduto, um e-book, eu acredito que qualquer produto digital vale a pena. Então o cara tem que entrar em campo. E na hora que... Se você lançar algo, um produto, uma mentoria, um produto físico, um digital, qualquer coisa, se você ter a experiência de lançar, você já vai estar muitos passos à frente do sonho.
Não, e principalmente, que nem eu, posso usar de exemplo, que eu filmava as pessoas e quando era para virar para mim, a câmera parece que travava, sabe? Uhum. Meu Deus, não, deixa quieto. E não é um bicho de sete cabeças.
Não é.
Vai fazer a primeira live e tu vai ver, gente, era só isso. Ninguém morreu, tá tudo certo, sabe?
É. Inclusive o Marcos gravou uns conteúdos agora, ó, profissional, homem.
Não, e é engraçado que eu não gosto de ler, assim. Eu prefiro decorar ao menos os trechos, né, pra eu falar. Mas é muito engraçado, porque o cara vai gravar e fica... Se pegar a gravação ali, tu...
Sem cortes.
É muito engraçado, que até tinha um sócio meu que foi gravar comigo e a gente travava no Bom Dia.
E começar a rir.
Bom dia.
E agora?
Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos depois do bom dia, que daí a gente já corta e,
boa.
E vai. E, Rick, como a gente está chegando no final, algo que a gente sempre gosta de trazer é, para ti, se tem alguma frase que tu leva contigo, que daqui a pouco é uma frase que ou tu escutou e mudou tua vida, ou tu leva hoje contigo no dia a dia, e o porquê dessa frase também.
Eu sou um cara de frases de época.
De época?
É. Que a cada época da minha vida eu tô vivendo uma frase.
Ah, tá. Achei que era uma frase antiga.
A cada tempo eu penso. Uhum. E uma frase que eu penso há muito tempo é exatamente esse post que teve 11 mil compartilhamentos. Que é: se você quiser ter a vida dos sonhos, você tem que ser um obcecado. Essa é a frase atual que eu tenho. Porque eu sonho muito grande. E eu sonho com uma clareza mental muito, muito óbvia pra mim.
É nítido.
Muito nítido. Então, seja obcecado pelo teu sonho e acredite muito naquilo que é muito possível. A gente brincou, por exemplo, que carro que você chegou? Cheguei com um Porsche. Eu não imaginei que eu teria um Porsche aos 25, 26, 27 anos. E eu acho que até perdi tempo com isso, que eu não acreditava muito em mim.
Uhum.
Eu acho que foi uma coisa assim, deveria ser ensinado lá na escola, lá na primeira série.
Boa.
Devia ser, todo mundo devia ser obcecado. Aí, no momento que eu comecei a sonhar... Cara, eu tenho um escritório legal na Anitta Garibaldi, em Porto Alegre.
Uhum.
É um baita no escritório com vistão. No dia que eu aluguei, eu me emocionei. Eu fiquei olhando, falei, meu, olha esse vistão aqui, que massa. Janelão, não sei o quê. Pá. Aí eu falei, agora eu quero ir em Nova York.
Outro
sonho.
Por que
não? É? Eu quero, mantenho aqui, vamos criar um time em Nova York. Uhum. Eu já fui para Singapura, por exemplo. Vou ter um escritório em Nova York. Então, eu quero ter vários escritórios no mundo de um time de marketing que seja de performance, artesanal, não aquela coisa do bastantão. E que, cara, resolve ali tal problema de tal empresa. Sabe aquela, uhum. sabe aquela equipe legal de trabalhar? Você hoje em dia a gente contrata qualquer coisa. Sei lá, desde de limpeza de estofado, qualquer coisa. Se o cara é gente boa, você já faz amizade com ele, você gosta dele, você recomenda. Eu quero ser esse time de marketing. Mas, meu, o Rodrigo é muito, muito legal, que é o cara de performance do meu time. O Eduardo, que é o cara de LNPG, é muito massa. Eu quero ter isso aí.
Pessoas legais
pessoas
ao redor.
Pessoas legais no mundo inteiro.
É isso. A gente estava conversando ontem com uma empresária até, que opinião minha, claro, que na verdade era a nossa opinião em conjunto ali, mas trazendo aqui para o podcast, uma coisa que eu sou contra é medalha de participação. Principalmente quando você é pequeno. Uma coisa é o cara é adulto, vai numa maratona ali, ganhou, participei, legal. Porque a pessoa se conforma com isso. Ficou em último, ganhou uma medalha. Cara, não, velho. Tu tem que aprender que, cara, tu perdeu. Tem que se conformar com isso. Não tô dizendo que tem que... A vida acabou ali. Uhum. Mas, pô, a criança é pequena. Tá começando a ter as suas crenças. Que nem tu disse, a primeira série. Concordo? 200%. Pô, perdeu? Olha, não vai ganhar sempre. A vida é assim. Quer ganhar? Te esforça. Uhum. Aí o que fazem? Não. Ficou em último. Ah, toma uma medalhinha aqui de participação. Aí vai ser o último a vida inteira e vai se conformar com isso. Não dá aquela provocada, sabe?
Tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Então, acho que é... Essa é a minha frase de vida atual. Talvez vá mudar. Porque eu acho que conforme eu for ficando mais velho, 45, perto de 50 anos, eu vou querer naturalmente outras coisas.
Perfeito.
Eu vou estar com família, com filho, né? Eu vou estar com outra pegada. Mas essa é a frase atual para o meu momento, assim. Né?
Muito boa.
Muito bom. E é isso, né?
Mais do que agradecer, que nem o Hilário falou, agradecer o convite.
Agradeço o convite.
Eu me corrigi.
Foi, mas foi bom, foi engraçado ali. Mas porque que nem tu falou, né? Sábado de manhã, a gente podia estar no lar, do Oscilar, e a gente está aqui, querendo ou não, trabalhando, agregando conteúdo, fazendo a nossa sorte, né? Que nem dizem.
Boa.
A gente brinca, né? A gente tem que andar com pessoas que a gente quer chegar. Então, tem uma Porsche, quero ter uma Porsche. Então, nada melhor que a gente se conectar também.
Vamos mandar umas três de Porsche,
tá tudo
certo.
É muito massa ter um Porsche, muito massa. E a gente, se a gente publicar isso aqui lá no YouTube, a gente vai ver o analytics de quantas pessoas chegaram até o final.
É, isso aí.
Né? Se for acima de 9%, isso. O vídeo é ótimo.
Olha aí, ó.
É? Vamos buscar 9%.
Essa é a meta.
Vou fazer um negócio aqui pra botar no início do vídeo, depois eu corto e mudo tudo ali.
Beleza.
Boa.
Vocês não vão saber como é que é. Não perca a dica que a gente vai dar aqui no final desse vídeo. Fique até o final, vocês não vão se arrepender. Eu boto no início lá, edito, fica...
Fica fantástico.
Muito bom.
Fique, brigadão aí. Obrigado, excelente, que nem eu digo, excelente conteúdo. Eu aprendi muita coisa aqui, certamente vou assistir de novo. Falei pra minha parte, já anotou? Anotou aqui. Já tirei os prints da Amazon ali pra comprar depois. Porque realmente agregou muito, acho que trazer essa pegada realista, principalmente pra galera, acho que vale a pena. Sem muito passar a mão na cabeça, que não adianta, a vida não é assim, né?
Uhum.
Mercado não é assim, então não tem pra quê, quando for ensinar, também ficar com meias palavras, que nem se diz, né?
É, verdade. Eu que agradeço o convite, eu gosto muito de compartilhar. E tudo que eu falei é sem filtro, né? Porque é uma coisa que tá...
É verdade.
Tá no coração da gente e eu gosto de fazer isso hoje em dia. E eu acho que, cara, esse é o único jeito da gente crescer. Você vai lá, você tem um interesse, entra no YouTube, fica aqui até agora assistindo a gente. Pô, legal, aquilo ali vai mudar minha vida. Né? Vou seguir lá o Rick, lá, arroba Ricardo Fernandes, vou seguir o pessoal. Cara, isso é a única forma da gente crescer. É única. Então, eu tô muito grato por ter a oportunidade de compartilhar também.
E dá para ver que é a tua essência, assim, porque eu servi meio gole de café e tu tá agitadão, né? Então, não é o café que deixa.
Não, eu sou agitadaço de manhã. E eu xingo quem tá mal-humorado de manhã. Eu
não
falo
pode,
assim,
né?
Meu, fica bem humorado e tá vivo, acordou, não sei o quê. Como é que tá a família? Tá tudo bem? Porra!
O dia nem te deu...
Feliz,
como é que é? nem apareceu nenhum problema no dia, já tá mal-humorado, né? É. No final do dia isso até acontece, agora no início não.
Não pode.
Eu gosto disso, eu gosto.
Ah, coisa boa. Gente, então chegamos no final. Sigam o Rick, sigam a HR Masculina, sigam o Marcos também.
É, né? Eu sempre esqueço
disso. Inscrevam aqui no canal, né? Vamos deixar os links aqui embaixo. Pra galera assistir.
Ativem o sininho.
E a gente se vê numa próxima. Valeu.
Valeu, pessoal.